Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Parlamento Municipal. Dando início à sessão solene alusiva à proclamação da República, nesta oportunidade em que o Poder Legislativo realiza a entrega de honrarias a personalidades que se destacaram em nosso município. Registramos com satisfação a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Poder Legislativo, senhor Paulo Fossari, secretário de Governo, representando o excelentíssimo senhor Rony Melo, prefeito de Uruguaiana, coronel Fernando Roberto Rocha, comandante do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, representando o excelentíssimo senhor general de Brigada Josias Pedrotti da Rosa, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Suboficial Lucas Bezerra da Silva, representando a Delegacia Fluvial de Uruguaiana. Primeiro Sargento Vinícius Gomes, representando o comando do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Uruguaiana. Primeiro Tenente Valdo Jorge Trindade Martins, comandante do 3º Pelotão Bombeiro Militar Uruguaiana. Os vereadores Carlos Delgado, Rafael Alves, Suzana Alves, Wilson Brites Borges e Zuma Ancinello. Registramos ainda a presença do capitão Rodrigo Gavião, representando o comando do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado. Primeira Tenente Schenkel, representando o posto médico da guarnição de Uruguaiana. Delegado André Luiz Martins Epifânio, superintendente da Polícia Federal. Também o senhor Cláudio Afonso Jauregui Montano, delegado da Receita Federal. Agradecemos às demais autoridades civis e militares e representantes de entidades que hoje nos prestigiam com sua presença. O presidente, neste momento, dará início à sessão.
Inicialmente, quero dar uma boa noite a todos, dizer do nosso prazer, a satisfação de recebê-los aqui nessa sessão solene que a gente vai destacar a proclamação da nossa República, valorizar as nossas datas especiais do Brasil. Invocando o nome de Deus, declaro instalada essa presente sessão solene do Poder Legislativo. Convido os colegas líderes de bancada que conduzam ao plenário os homenageados dessa solenidade. Por favor. Nós estaremos recebendo, dentro em breve, as nossas duas personalidades que serão agraciadas nessa noite, em função dessa nossa sessão solene.
Convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Dando início às homenagens desta noite, a senhora secretária, vereadora Zuma Ancinello, fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Jorge Dovige por iniciativa do vereador Rafael da Silva Alves.
Boa noite a todos. Destinação honorífica. O Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 4.978, de 6 de novembro de 2018, confere ao senhor Jorge Dovige a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaiense e que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, 13 de novembro de 2018. Vice-prefeito Antônio Augusto Brasil Caruz, presidente da Câmara Municipal, vereador Irani Coelho Fernandes, proponente, vereador Rafael Alves.
Convidamos o vereador Rafael Alves a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Uma boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador Irani Coelho Fernandes, presidente desta casa. Senhor Paulo Fossari, secretário de governo, que representa neste ato o prefeito Rony Peterson Coppo Melo. Coronel Fernando Roberto Rocha, comandante do 8º RCMEC. Suboficial Lucas Bezerra da Silva, representando a Delegacia Fluvial de Uruguaiana. Primeiro Sargento Vinícius Gomes, representando a Aeronáutica. E o Primeiro Tenente Ivaldo José Trindade Martins, representando o Comando dos Bombeiros. Senhores vereadores, comunidade que prestigia esta sessão solene, amigos das redes sociais, familiares de ambos os nossos homenageados desta noite e servidores desta casa. Sintam-se todos abraçados nesta data tão importante para o nosso país, que comemoramos hoje, no dia 13, a nossa proclamação da República, que é o dia 15. Também saúdo o delegado Epifânio e o delegado Cláudio, que estão aqui nos prestigiando. Estava hoje à tarde dando uma entrevista para uma rádio local, e eu trago esse assunto porque ele vem ao encontro do meu indicado nesta noite, que teve a aprovação de todos os pares desta casa. E quando falo do Jorge Duvigi, esta representação ela tem um significado, porque nós vivemos momentos, no nosso contexto atual, nos setores econômicos do nosso país, que precisam ter um retorno de uma valorização. E o Jorge Duvigi, aqui, nesta homenagem hoje, na presença das suas irmãs, seus filhos, representa todo um setor produtivo, toda uma cadeia que envolve não só o município de Uruguaiana, mas todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, que é o setor agropecuário. O Jorge é nascido em Uruguaiana, nos anos 60, é filho do seu Milvo e da dona Adélia, estudou no Marista Santana, formou-se em agronomia na PUC, em Uruguaiana, e com os seus irmãos Ademar e com as suas irmãs a Marta, a Juscelia e a Dalila e a Dinara, administram a empresa Parceria Duvigi, cultivando cerca de 1.400 hectares de arroz e também atuando na criação de gado, nas propriedades denominadas Estância Pai Passo e Estância Progresso, ambas no município da Barra do Quaraí, Estância Ibirocai, em Alegrete, e a Estância Ijiquiquá, em Uruguaiana. Também é membro da atual diretoria da Associação dos Arrozeiros, pela 10ª gestão consecutiva, e é tesoureiro na 2ª gestão do Sindicato Rural aqui de Uruguaiana. É pai da Helena e do Augusto, e é um tricolor fanático, Irani. Mas, dentre essas citações, eu preciso ressaltar a importância do nosso agronegócio, não só para a Uruguaiana, Jorge, para o estado, para o nosso país, que tenho fé que, a partir de janeiro do próximo ano, receba uma ênfase diferente do governo federal. E essa indicação, Jorge, ela representa o que nós aqui podemos não só acreditar, mas depositar de confiança. Heleninha, se tu quiser fazer a volta, faz a volta e senta com o pai aí. O que nós podemos depositar de confiança num setor que precisa não só do apoio do setor público, mas que precisa também ser compreendido pela comunidade. Porque o PIB brasileiro hoje, ele só é o que é por causa do setor agropecuário. E muitas vezes nós não discutimos isso. Nós não falamos sobre isso. E muitas vezes se faz o contrário a isso. Não só se desvalorizando, mas como também fomentando informações desencontradas que faz muitas vezes a própria comunidade ir contra esse setor produtivo, que é, quem sabe, o mais importante do nosso país hoje. E a previsão é que nos próximos 10, 20, 40 anos, Wilson, ele aumente a sua produção, porque os países da Ásia estão em amplo crescimento populacional. E é daqui que vai sair essa produção. Eu não tenho dúvida disso. Então, a expectativa é que essa turma aí que acompanha a Helena possa aumentar essa produção de 1.400 hectares nos próximos 15, 20 anos para 3, 4 mil, 5 mil hectares. E é uma realidade. Uma realidade que está aí. Então, Jorge, não só pela amizade que temos, pelo conhecimento que tenho dos teus antepassados, do teu pai, dos teus tios quando chegaram aqui, e do que hoje se tornou essa empresa familiar, e o que ela gera de emprego em Uruguaiana, o que ela traz de arrecadação de impostos para o nosso município, são razões suficientes para que a gente possa depositar esta confiança nessa indicação que foi aprovada por todos nós aqui. Então, parabéns, Jorge, parabéns à empresa, à Parceria Duvigi, pelo trabalho que desenvolve a Uruguaiana, e sigam fazendo isso com amor, dedicação e carinho, que é como vocês trabalham. Tá bem? Então, parabéns.
convidamos o representante do senhor prefeito, secretário Paulo Fossari, o vereador Rafael Alves, para que acompanhe o senhor presidente na entrega da medalha de ouro ao homenageado. Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana concedido ao pastor Jefferson Mesquita da Silva, por iniciativa da vereadora Suzana Cardoso Alves.
Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O Governo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 4.977, de 6 de novembro de 2018, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor Jefferson Mesquita da Silva, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o toma merecedor dessa honraria, nos termos da Lei número 4.403, de 2014, Uruguaiana, 13 de novembro de 2014, vice-prefeito de Uruguaiana, Antônio Augusto Brasil Caruz, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, vereador Irani Coelho Fernandes, proponente, vereadora Suzana Cardoso Alves.
Os convidamos a vereadora Suzana Alves a fazer uso da palavra para prestar a sua homenagem.
Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente. Boa noite a todas as autoridades já citadas pelo protocolo. Boa noite aos membros da Universal. Boa noite a todos aqui presentes. E boa noite ao meu homenageado, pastor Jefferson Mesquita da Silva. Jornalista, radialista, pastor da Igreja Universal há mais de 20 anos, casado com a senhora Isabel Cristina, tem 3 filhos, e ele está à frente como responsável de um trabalho muito bonito e árduo com as pessoas que estão à margem da sociedade. Eu conheci o pastor e esse trabalho em maio. Eu fui apresentada para esse pastor num evento que teve aqui na cidade, onde a Igreja Universal apresentou o trabalho para a comunidade e para as autoridades de Uruguaiana. Nesse dia, eu lembro que eu conheci o pastor e muitas pessoas da igreja. E tinha uma pessoa lá nesse evento que eu conheci quando criança. E eu fui lá conversar com essa moça. E essa moça, num breve relato, me contou um pouco da sua história. E no dia eu fiquei muito emocionada, porque eu conheci a moça criança e ela teve problemas. E foi presa. E onde ela me disse, a obra, a fé e a obra da Universal me salvou. E foi muito bonito. Me emocionei no momento e fiquei curiosa. E confesso para vocês que eu era preconceituosa em relação à religião, porque eu me criei católica e não imaginava que por trás de uma religião, de uma fé, existisse um trabalho tão bonito, tão importante. E agora, no Dia das Crianças, o pastor Jefferson me perguntou se eu queria colaborar com a obra. E eu fui colaborar com a obra, mas ao mesmo tempo que eu fui lá colaborar, eu fui ver o trabalho das pessoas. Um trabalho bonito, organizado, onde as pessoas trabalhavam por amor, porque trabalhar para pessoas à margem da sociedade que não vão dar retorno nenhum, que é o que a gente pensa, né? Mas depois que a gente vê o trabalho, que a gente esquece o preconceito da gente e vai ver de perto. A gente vai ver que coisa linda. E, ao mesmo tempo que eu me dei de conta do meu preconceito, e a gente vê na mídia uma coisa, e quando a gente vai a fundo e vê realmente o que, que as pessoas estão fazendo lá, pela fé, é um trabalho muito lindo. E homenageando o pastor Jefferson, que está à frente desse trabalho nos presídios, e não só em Uruguaiana, como no Rio Grande do Sul, a gente vê que a gente pode mais, que a gente tem que olhar, enxergar o que de bom as pessoas fazem uns pelos outros. E fazendo sua homenagem ao senhor, eu queria mostrar para a cidade, para as autoridades, para os meus colegas, o excelente trabalho que o senhor presta, não só para os presos, mas para a família dos presos, o senhor e toda a equipe e toda a Igreja da Universal. Muito obrigado, pastor, e parabéns pelo seu trabalho.
Convidamos o secretário Paulo Fossari e a vereadora Suzana Alves para que acompanhem o presidente na entrega do título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao homenageado. Quebrando o protocolo, a vereadora Zulma Ancinello fará a entrega de uma placa ao homenageado.
Como nós estamos quebrando protocolos hoje, vamos quebrar mais um. A nossa vereadora, colega Zulma, ela vai entregar uma placa, que é reconhecimento pelo trabalho do nosso pastor, mas antes ela vai usar da tribuna 3 minutos.
Quero, nesse momento, cumprimentar o presidente dessa casa, senhor vereador Irani Coelho Fernandes, o representante do Executivo, senhor Paulo Fossari, autoridades aqui presentes, suboficial Lucas da Silva, segundo sargento Vinícius Gomes, representante da Aeronáutica, primeiro tenente Ivaldo Jorge Trindade, comandante dos bombeiros, não sei se estou deixando alguma autoridade da mesa, mas que sintam cumprimentados, delegado Epifânio, delegado Renato, pastor Jefferson, dona Isabel, amigos e irmãos da minha querida Universal. Para quem não sabe, eu tenho 18 anos de casa, que sirvo a Deus com veemência e com gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida e por meus familiares e também amigos. Quero agradecer à vereadora Suzana por esse importante momento de ter a nobreza de fazer esse ato, de entregar esse título honroso que é o de cidadão uruguaianense. Estou bastante emocionada, pastor Jefferson. Nessa noite de honrarias, não poderia eu me furtar em dedicar algumas palavras e a uma singela homenagem a este servo de Deus que muito tem feito com o seu trabalho de evangelização nos presídios. Levando semanalmente a palavra de Deus aos encarcerados, bem como fortalecendo a fé de cada um, o pastor Jefferson e sua esposa exercem um dos mais nobres ofícios de cristão. Destacamos ainda o grande êxito no apoio espiritual, como de alimento às famílias dos detentos, que se encontram fragilizados e muitas vezes em situações de vulnerabilidade econômica, pois não apenas o preso sofre com sua reclusão, mas a família também fica a estrutura comprometida. Inúmeras ações, pastor Jefferson, são promovidas em busca da ressocialização, como a doação de material de higiene pessoal, apoio aos dependentes químicos e distribuição de exemplares da Bíblia, que é muito importante. Numa época eu lhe acompanhei no presídio, que é feito esse ato de amor àquelas pessoas que estão lá. Revistas, livros e folhetos que contêm mensagem de fé e incentivo. Por toda essa dedicação, zelo, de zelo quero reivindicar o exemplo de cidadão comprometido com a nossa sociedade. O pastor que não mede esforços em busca de salvar pessoas que já perderam a sua dignidade. Por esses e muitos outros motivos, que me sinto honrada em dedicar essa singela congratulação, dizendo que nossa cidade é privilegiada. Fazem 3 meses que o senhor está em nossa cidade e já fazendo essa total diferença que nós vemos no seu trabalho. Trabalho humanitário tão nobre, desempenhado por um pastor tão querido e tão amado pela Igreja Universal. Pastor Jefferson, essas são as minhas singelas palavras em homenagem a todo esse trabalho lindo, espiritual, humano, honesto que o senhor faz, que o senhor vem realizando em todo o Rio Grande do Sul, porque hoje o senhor representa, nos representa nesse trabalho das penitenciárias públicas em nosso estado. Eu gostaria de chamar a sua esposa nesse momento, a dona Isabel, que nós temos também uma simples lembrança para ela, e vamos passar às suas mãos uma placa de honra a esse trabalho maravilhoso que o senhor vem fazendo. Obrigada a todos e uma boa noite. Eu quero convidar nesse momento o doutor Epifânio que nos faça companhia, o presidente dessa casa, o vereador Inani, e o representante do executivo, Paulo Fassari.
Nesse momento, nós colocamos à disposição dos agraciados a tribuna, se quiserem alguma forma de agradecimento, está à disposição.
Bom, boa noite a todos, senhor presidente da Câmara, senhor Irani. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Demais autoridades, senhor vereadora, se vereador, muito obrigado por este momento da nossa família, que me sinto aqui representando a todos nós, da nossa família. Meus pais e meus tios que vieram em um determinado momento, lá nos anos 50, aqui para a região da Uruguaiana. Queria recordar um pouquinho mais anteriormente a bravura do meu avô, do meu bisavô, há 120 anos atrás, de ter saído da Itália, né, desbravar o mundo, né, pegar a família, recém-casado, tomar uma máquina a vapor, como dizíamos na época, 30 e tantos dias de viagem, aqui veio, e na sequência formou uma quarta colônia italiana no Rio Grande do Sul, em Faxinal do Soturno, Grande Santa Maria, na verdade, né? E posteriormente construiu família e meu avô e, na sequência, minha família dos meus pais, 9 irmãos que quase todos vieram para o Guaiana e aqui desenvolveram, né, a nossa agricultura. Nós somos da terra, somos dessa paixão que a gente tem pelo agronegócio, pelo nosso negócio. Né? E aqui estamos hoje, já na terceira geração. A gente tenta fazer o melhor, com fé, com amor, com dedicação, e gerando empregos. Nossas instâncias, nossos negócios, são mais de 50 funcionários e mais de 200 pessoas envolvidas na nossa atividade, nossos colaboradores. Enfim, é uma responsabilidade para a nossa família. E estamos muito orgulhosos de estar aqui, senhor presidente. Muito obrigado por esta honraria. E queira Deus nossos filhos, esses pequenos que estão aqui junto com a gente, que são a nossa razão de vida, e que continue, quem sabe, nas próximas gerações, trabalhando para esse importante negócio que é a nossa atividade agrícola. Obrigado a todos. Boa noite.
Nós é que agradecemos a disposição dessa família, trazendo progresso, trazendo emprego para a nossa cidade. É bom a gente conhecer a história de pessoas que são desafiadoras, são corajosas. A gente sabe que o pessoal de origem italiana, origem alemã na nossa cidade, tem contribuído muito para isso. Né? Então, merecidamente. Está com a palavra, pastor.
Muito bem. Boa noite a todos. Bom, é um prazer, é um prazer imenso estarmos recebendo essa homenagem, me tornando, então, um cidadão uruguaiense, uruguaianense. Vocês já perceberam o meu sotaque, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro e já vão completar 4 anos que eu moro no Rio Grande do Sul. E nós viemos desenvolvendo esse trabalho durante 2 anos. O Programa Universal nos Presídios, ele já existe há mais de 30 anos. Nasceu no coração do bispo Edir Macedo, de levar para quem está atrás das grades uma palavra de fé e de esperança. E nos últimos 2 anos, nós tivemos o privilégio, eu como responsável desse trabalho em todo o Estado, nós tivemos a missão, recebemos do bispo a missão de entrar nos presídios para mudar a história do sistema carcerário. E graças a Deus, como que nós entramos? O Programa Universal nos Presídios, com a direção que o Espírito Santo deu para o bispo Edir Macedo, de nós levarmos para quem está atrás das grades, suas famílias, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E nós entramos com cursos profissionalizantes, e só para que todos conheçam um pouquinho do trabalho, nos últimos 2 anos, nós abrimos dentro dos presídios do Rio Grande do Sul mais de 30 espaços de ressocialização, investimos com que o próprio governador falou comigo em uma entrevista entre eu e ele. Ele falou comigo que o trabalho que a Universal faz é de grande relevância e o mesmo apoiou também uma homenagem lá na Assembleia Legislativa com a presença das principais autoridades, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, do próprio governador que enviou o seu representante, do nosso amigo pessoal também, secretário César Chime, que conhece de perto o nosso trabalho e nos deu todo o apoio. Hoje, nós conseguimos ressocializar em 1 ano mais de 1.200 ex-presidiários foram ressocializados. Não voltaram para o crime, abandonaram a marginalidade, são homens do bem, estão trabalhando, mas o que, que nós fizemos? Nós apoiamos a família deles, nós apoiamos com eles com emprego, indicando eles o caminho para trabalhar. E hoje esse trabalho foi reconhecido de uma forma tão gloriosa que muitas pessoas em todo o Brasil reconhecem de perto o Programa Universal nos Presídios. No Rio Grande do Sul são 103 presídios. E nos 103 presídios a Igreja Universal está presente. Uma vez por mês nós fazemos o café da manhã para as famílias, nós promovemos festas, Dia das Crianças, Dia da Páscoa, agora no final do ano vamos fazer uma ceia de Natal para as famílias. O próprio prefeito aqui, Rony, esteve comigo, eu inaugurei aqui no albergue, no Instituto Penal, uma quadra que nós revitalizamos, e ele esteve presente, viu de perto a inauguração da quadra. Então, o trabalho da Igreja Universal dentro dos presídios se tornou um trabalho que levou muitas vidas que outrora estavam abandonadas pela sociedade, se tornaram pessoas reconhecidas, que passaram a ter consideração pela família. É exemplo da minha vida. Eu era também para ser uma causa perdida, eu era uma causa perdida. O meu pai foi fuzilado na minha frente. Eu tinha 10 anos de idade, lá no Rio de Janeiro. Eu com 9 anos para 10 anos, a polícia matou meu pai, eu vi a cena. Eu e a minha avó colocamos ali o lençol branco em cima do meu pai. E depois daquele dia, o chefe do tráfico me chamou e criou. Eu fui criado pelo chefe do tráfico. Depois eu comecei a roubar, comecei a assaltar, comecei a usar drogas. Resultado, eu estive preso 4 vezes. Eu tive várias overdoses. Eu era para ser um dos maiores traficantes no Brasil, ou no Rio de Janeiro, enfim. perdido, abandonado, mas a Igreja Universal, através desse trabalho, há 22 anos me alcançou. Eu fui restaurado, minha vida foi transformada, eu conheci o Senhor Jesus, a Igreja Universal me levou a ter compromisso com Deus, e graças a Deus, hoje eu tenho uma família, está ali a minha esposa, Isabel Cristina. Falaram aí que eu tenho 3 filhos, mas eu só tenho 2. Mas não tem problema, eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho um casal, e hoje nós somos reconhecidos, graças a Deus, eu que fui um bandido, eu que fui um traficante, eu que estive preso 4 vezes, hoje o ministro Raul Jungmann nos reconhece, reconhece o nosso trabalho, hoje o senhor governador atual Ivo Sartori conhece o meu trabalho, o secretário César Schirme, o superintendente da SUSEP, Ângelo Carneiro, é o nosso amigo pessoal, que conhece de perto o trabalho, e hoje fazendo o culto no meio da chuva, eu estava fazendo o culto hoje no meio da chuva, os presos no meio da quadra disseram assim para mim: Pastor Jefferson, na nossa cela nós não estamos mais usando drogas, e quando nós sairmos daqui, nós queremos fazer o que o senhor está fazendo. Então, o trabalho da Igreja Universal dentro dos presídios, ele é muito importante para ajudar a sociedade, que um desses que não volta para o tráfico, não volta para a criminalidade, já está valendo. Então, eu quero aqui agradecer esta casa pela homenagem, eu me sinto muito honrado como um cidadão uruguaianense, mas antes de vir para cá, eu já estava fazendo esse trabalho lá de Porto Alegre, eu vim aqui inaugurar um espaço de ressocialização aqui no Modulado, um espaço que, só aquele espaço custou mais de R$30 mil, nos últimos 2 anos a Igreja Universal investiu nos presídios do Rio Grande do Sul mais de R$2 milhões, com obras, com reformas, com kits higiênicos, com ações sociais, médica, jurídica, e a gente não para. E esses dias o próprio ministro disse que o programa Universal nos Presídios, ele está de parabéns, ele merece realmente esse reconhecimento, não só do trabalho nosso, mas de todo o Brasil, são mais de 23 mil voluntários, e hoje aqui eu quero agradecer pela oportunidade. E eu não poderia deixar de mencionar uma pessoa, até no final de tudo eu queria que todos dessem também para ela uma salva de palma. Tem uma senhora aqui chamada Enir Marga, ela, por favor, fique de pé, dona Enir, se possível. Aquela senhora ali que vocês estão vendo, ela, dê uma salva de palma para ela, por favor. Há mais de 10 anos ela já faz esse trabalho, ela é cidadã uruguaianense, ela é professora, ela é um exemplo de mulher de Deus, de família, e se não fosse por ela, eu não conseguiria fazer o que eu fiz aqui em Uruguaiana. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, uma boa noite.
Você agora é um cariúcho, carioca com gaúcho, guri de Uruguaiana. Guri de Uruguaiana.
Na sequência, o senhor presidente fará uso da palavra, proferindo a locução à proclamação da República.
Mais uma vez eu quero parabenizar os nossos agraciados dessa noite. Nós estamos aqui reunidos hoje para exaltar, conforme a resolução que determina nossa casa, sobre a proclamação da República, né? Aproveitamos essa data para fazer essas homenagens para as pessoas que merecem aqui do nosso município. Eu queria fazer uma reflexão com você sobre a questão da República. Quando se fala em proclamação da República, a gente já tem na cabeça toda a história que a gente sabe que era império, a família real veio para o Brasil, depois teve que sair do Brasil, a República foi proclamada. Antes de sair, a maioria das nossas províncias naquela época, que são os estados, estavam convulsionados, aceitavam e não a autoridade que vinha de fora, enfim, já tinha surgido no Brasil um certo nacionalismo. Nós já tínhamos o negro, nós já tínhamos o índio, nós já tínhamos o espanhol, nós já tínhamos, enfim, já havia um sentimento de nacionalismo, mesmo com a monarquia no Brasil. Então nós chegamos à República. chegar à República é mudar de regime, mudar de sistema. É, a forma da República que nós conhecemos, ela pode ser tanto presidencialista, como presidente, e ela pode ter também o seu primeiro ministro sendo de outra forma. Só que, por que nós comemoramos a nossa República? O que nos leva a continuar desde 1889, quando ela foi proclamada, a gente vem todos os anos fazendo referência a isso. Em um certo momento da história, ela está um pouco desgastada e nos dá a levar também uma certa reflexão. Não só com relação ao que é a República e qual é a relação dela com a democracia. O que é a República? O que interfere numa República? O que a democracia interfere numa República? E o que a República faz para fortalecer a democracia? Então, vou fazer um pequeno exercício de interpretação com vocês. República, coloquei aqui no papel, porque senão eu vou falar muito e eu vou falar só o que está aqui no papel. República é uma forma de governo, mas também de valores e um modo de governar, que é o que, que nos interessa aqui nesse momento. O coração da República está na própria palavra, coisa pública, voltada para o interesse coletivo. A democracia, por seu lado, desde as origens gregas, sempre teve a ver com o governo da massa. Então, República tem a ver com o interesse coletivo, democracia tem a ver com um governo escolhido pelas pessoas, o governo da massa. Esse governo escolhido não precisa coincidir com um bom governo. Basta ser escolhido pela massa, é democracia. Não interessa se ele é bom ou não. É daí que República não é o mesmo que democracia, mas tem que ser aperfeiçoada nesse sentido. Por quê? Porque, mesmo no Império, ou no início da proclamação dos países que se tornaram república, também havia escravos. Em Roma, onde surge a democracia, também havia muitos países latino-americanos, também, mesmo com a república, continuou existindo a escravidão. Quando a democracia foi domesticada pela representação, quando nós passamos a escolher nossos representantes, ela se tornou-se compatível com a República. Conseguiu se comparar democracia e República. A República passou, então, a poder ser democratizada, seja politicamente, pela extensão da participação a todos os cidadãos, e seja mais tarde, socialmente, pela inclusão social de todos. Então, aos poucos, ela vem se aperfeiçoando. Juntar bom governo e inclusão política e social passou a ser um ideal dos países que adotaram a República. Cada país seguiu, da forma que conseguiu, com as suas especificidades, uma forma de encaminhar a República. A República proclamada em 1889 no Brasil estava longe de ser democrática. Ela sobreviveu 40 anos sem povo e sem preocupação social. Nossa República ela tem várias fases no Brasil. Ela começa em 89, que é a República Velha, ela vai até 1930, quando a Era Vargas, que de 30 a 45, incluindo o Estado Novo, é a Era Vargas. Depois entra uma República Populista, que vai de 45 até 64, com os governos militares. E, a partir do governo militar, 64 a 1985, quando há novamente a escolha direta dos nossos presidentes. E aí nós inauguramos a nova República, que começou em 85, depois tem várias fases, passando pela Constituição de 88 até os dias atuais. O avanço democrático trouxe a extinção do voto censitário. Antigamente se votava quem tinha dinheiro. Tinha dinheiro, votava. Não tinha dinheiro, não votava. Então, naquela época, se mantinha a exclusão dos analfabetos, que era 85% da nossa população. Não adiantou liberar para o analfabeto votar, mas ele era pobre, então continuou sem votar. Então, nós tínhamos essa peculiaridade. Apenas 5% de todas as pessoas do nosso Brasil escolhiam os nossos representantes. Até 1930, a participação eleitoral nas eleições, como eu falei, não passava de 5% da população. Era uma república oligárquica, em que não havia lugar para o povo, e que o bem comum era o bem de poucos. era preciso democratizar a República. Em 1930, houve uma ruptura na República. Governo Vargas, Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, o Vargas começa a quebrar, existia a política do café com leite, o Vargas começa a quebrar essa hegemonia da oligarquia. Então, nós vamos acompanhando. Depois vem um violento processo de crescimento. Em 50 anos, o país torna de rural, passa a ser urbano. Mais de 50% da população começa a viver nas cidades. Aí teve início a democratização política da República, com a entrada em cena do povo. A Constituição de 46, que é a Constituição polaca, da época do Estado Novo, depois da Segunda Guerra Mundial, aí tornou o alistamento obrigatório e o voto para todos. A partir daí, o povo começa a chegar mais a influir na nossa democracia, embora não haja um fortalecimento ainda da nossa República. Então, a participação eleitoral, que antigamente era de 5% da população, subiu para o final do século, em 1980, 90, em torno de 70% da nossa população já estava escolhendo nossos representantes. Nós tivemos essa mudança. Levando em conta que, durante os governos militares, as aberturas que foram acontecendo para que o povo chegasse às urnas, ele aumentou mais ou menos 40 milhões de pessoas. O grande avanço se deu nesse período dos governos militares. A democratização da participação escancarou também o acesso fechado do clube da elite política. O seu Zé da Silva, seu Irani Fernandes, seu Rafael Alves, começou a votar e a ser votado. Não precisava ter dinheiro, não precisava fazer parte daquele censo para poder votar. E o Cabrito também. Então, a partir daí, começou também a democratização social da nossa República. Porque, através do Estado Novo, nós temos uma CLT, houve uma ampliação da legislação social. Nos governos militares foi onde a gente avançou bastante na questão da Previdência. Houve uma ampliação considerável no campo da educação, da educação fundamental. Se estruturou a educação no Brasil. Antigamente, as escolas não eram oficiais, a gente sabe disso, o governo não tinha essa responsabilidade. Então, tudo isso passou a ser uma tarefa desses novos governantes. E aí começaram também a acontecer aquelas assistências que foram dadas às camadas mais pobres da nossa população. Aí eu penso assim, bom, diante desses avanços, podemos concluir que já temos uma república democrática, um governo bom, uma sociedade igual, incluída, está resolvido o problema. Só que se nós tivermos essa conclusão, ela vai ser um pouco precipitada. Porque existem os problemas de inclusão social ainda, e que tem a ver muito com a questão da manutenção da desigualdade. A nossa qualidade de ensino ainda não é aquela qualidade adequada, e as pessoas, muitas das vezes, têm que parar de trabalhar, ou melhor, parar de estudar para poder trabalhar, ajudar no seu sustento da família, e muitas das vezes não chega ao ensino médio. Então, a prática política, essa entrada rápida do povo na política, com esse sistema eleitoral que ele avançou muito, como eu falei, durante o governo militar, ele ainda nos apresenta um grande déficit educacional. Há ainda um alto índice de pobreza que prende a maior parte dos nossos eleitores dentro de um ciclo de ferro da pobreza. O grau de informação e de liberdade de escolha do nosso eleitorado hoje, ele é reduzido e ele fica muito vulnerável aos apelos populistas, ao paternalismo, ao clientelismo. Nós viramos peças de manobra. Nós somos dominados por determinados grupos que se fecham em determinada coisa e direcionam para que a gente vote em alguém sem a gente ter a efetiva escolha de que se aquela pessoa realmente será o nosso bom representante. Seu voto é racional, mas obrigatoriamente é preso a essa necessidade imediata. Me dá uma cesta básica, eu voto em você. consegue tal coisinha e eu vou votar em você. Então a gente quer estar pensando no hoje, no agora. Por quê? Porque há uma dependência ainda da nossa sociedade com relação àquilo que é o mais próximo, que é a vida e a manutenção da vida. Nossas instituições políticas, sobretudo as representativas, estão desgastadas e não contam mais com o respeito do cidadão. Hoje nós encontramos isso. As pessoas rasgam a Constituição na frente de todo mundo, não respeitam, falam mal, não querem nem saber se existem pessoas boas ou não na política, todo mundo é ladrão, todo mundo está dentro do mesmo saco. O fato de que o problema não ser só nosso, né, do nosso eleitor, não significa que não constitua uma fraqueza da República. Então, a República, lá em 89, até hoje, ela não se conseguiu se firmar. Aí vamos destacar dois pontos. O primeiro consiste no fato de que alguns políticos, inclusive jovens, enfim, já aprenderam rápido, exigem um reiterado desrespeito ao cargo, respeito ao dinheiro público, enfim, uma série de situações que nós encontramos hoje em dia. E não por acaso que as pesquisas de opinião normalmente nos colocam numa condição de baixa confiabilidade. Então, dá para entender mais ou menos assim, nós temos uma república, essa nossa república é fortalecida, a nossa democracia parece que avançou mais do que a república. Então, hoje, para nós comemorarmos a república, talvez a gente não tenha muito o que comemorar. Nós temos esse histórico que vem acontecendo. Isso depende de quem? Depende exatamente da nossa comunidade. Nós temos que politizar o nosso povo, fazer com que ele entenda que a escolha dos seus representantes tem que ser por aqueles que efetivamente vão nos representar. Hoje, recentemente, nós tivemos uma eleição. Todo mundo, cada eleição que passa, nós temos uma esperança. Estamos colocando esperança nesses que foram eleitos agora. Saberão nos representar, nos respeitarão, ou trocarão o seu voto com o novo presidente para ele poder ter maioria e aprovar as reformas que ele quer. Os nossos representantes, desde que foi tomada a consciência de que nós temos que fazer muitas reformas profundas na nossa política, na nossa justiça, eles estão encarando isso como dever de casa, eles querem colocar os projetos lá. Quando ele vê que o projeto vai ser derrubado, ele retira. Ele não tem... porque há essa troca. Se eu te dou cargo, tu vota em mim. Se eu não te dou encargo, no outro dia tu era meu amigo, no outro dia tu já vai votar contra mim. Então, isso tudo vai depender de nós. Ou seja, nós escolhemos nossos representantes. A República, ela está precisando ser fortalecida. Nós temos que fortalecer o executivo, para que ele não tenha essa moeda de troca. Para isso nós temos que ter os nossos representantes respeitáveis, que não se vendam. Nós temos que, o nosso legislativo tem que fazer o seu papel, que é o de fiscalizador e de fazer acompanhar. O nosso judiciário, muitas das vezes ele é lento, ele desrespeita o cidadão, ele, ao invés de ele garantir o direito, ele é injusto, ele não é justiça, ele é injusto, e isso a gente sabe que acontece. Então, hoje, para a gente pensar um pouco, nós temos que, a cada tempo, a cada momento que passa, nós temos que aperfeiçoar as nossas instituições. Então, escolhendo bem os nossos representantes, lutando por eles, respeitando as nossas instituições, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos fortalecendo essas instituições. E essas instituições é que vão dar resposta ao que a República se propõe. É ter um povo, é ter um governo que seja para todos, de todos, e que tenha essa representação. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. A cada momento que a gente evolui dentro da história, nós estamos aperfeiçoando. E isso ainda não está completo. Então, a nossa República não tem muito a ser comemorada efetivamente como ela é. Ela apenas mudou um governo. Tirou a monarquia, entrou um regime presidencialista. Mas, no fundo, que é o guardião, a república, as instituições são o guardião de toda a sociedade. sociedade que quer melhor, que quer saúde, que quer educação, que quer segurança, que quer mudanças, e ele tem que se agarrar com essas instituições. Enquanto as nossas instituições não forem fortalecidas, nós não teremos uma república plena da qual os nossos governantes em 1889 pensaram. Tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que a gente possa refletir a cada dia, que a gente possa então dizer, vamos deixar de comemorar a nossa república, porque é uma data especial e é uma data muito importante, mas temos que ter esse sentido, porque às vezes a gente pensa assim, e muitas não têm a resposta, por que que nós estamos comemorando a proclamação da república? Então essa reflexão eu acho que serve para isso. E aí eu agradeço a presença de todos vocês, os nossos agraciados, os vereadores, os servidores dessa casa que estiveram conosco, com a certeza absoluta de que nós, no Uruguaiana, estamos trabalhando nesse sentido, de que vocês se sintam, que vocês sintam a firmeza de que nós, aqui no município, fazemos aquilo que está dentro da nossa alçada do legislativo. Muitas vezes as pessoas confundem, pensam que o vereador tem que fazer, às vezes, do executivo, que tem que dar saúde, educação, que tem que arrumar a rua, enfim, nós estamos mais à vontade, a gente leva o problema para o executivo e cobramos dele, né? Esse é o nosso papel. Então, a todos vocês, parabéns por essa data da nossa proclamação e que a gente saia daqui com esse sentimento de civismo que a gente tem que perseguir a cada dia. Muito obrigado pela presença de vocês todos.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, em nome do Parlamento Municipal, agradecemos mais uma vez a presença das senhoras e senhores e convidamos todos a cantarmos o hino de Uruguaiana.
Então, acho que cumprimos os nossos objetivos dessa noite, com a graça de Deus. Vamos dar por encerrada essa nossa sessão e levar no nosso coração os exemplos que vocês dois nos deram de trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, trabalhar pelo lado social, trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo. Todos os senhores, agradeço a presença, levem aos seus chefes militares o nosso carinho, o nosso reconhecimento, pela consideração de estarem aqui conosco. Doutor Epifânio, meu amigo boy ali da Delegacia Fluvial, da Delegacia da Receita também, colega meu, ex-fuzileiro, então, que sejamos todos abençoados por Deus. Está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado. Aplausos.